nosso assunto, Hospital Nossa Senhora de Oliveira. E novidades importantes, inclusive, atenção, ouvintes de Vacaria da região. Atenção, ouvintes de Vacaria da região. Hospital Nossa Senhora de Oliveira está se habilitando, inclusive, tem que ser no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, para ter aqui também credenciamento na área de residência médica. Profissionais que saem da faculdade, que tem que fazer sua residência de qualquer faculdade de medicina, também logo, logo, se Deus quiser, porque a direção do hospital está indo logo, logo também, nos próximos dias, a Brasília, buscar este credenciamento. Mas temos mais informações e boas informações para a nossa comunidade. Irmã Adelide Canse, nossa diretora, está aqui comigo. O Francisco Ferré, que é o consultor estratégico do hospital. E a Mirella Rissardi Marcon, que é a gerente administrativa. Irmã Adelide, bom dia, alegria tê-la aqui mais uma vez.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Rádio Vintes. A satisfação é nossa de estarmos aqui mais uma vez para podermos falar à população sobre os nossos serviços no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.
Seu Francisco, que alegria tê-lo aqui também, que bom. Bom dia, tudo bem com o senhor, Francisco?
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É sempre uma alegria renovada poder participar aqui do teu programa e hoje com a nossa irmã Adelide e a Mirella, nossa gerente administrativa aqui do Hospital Nossa Senhora de Oliveira.
Que bom. Então, Mirella, seja bem-vinda também. Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia aos ouvintes da tua rádio Fátima. É com uma enorme satisfação que estamos aqui, sempre trazendo a informação e o que tem acontecido no hospital, Vladimir.
E temos boas novidades, muita coisa boa acontecendo, irmã Adelide.
Exatamente, Vladimir. Temos vários projetos sendo encaminhados, outros já próximos a ser concretizados, como é o caso da oncologia, que nós recebemos a notícia que ele foi incluído no plano da regionalização estadual do serviço de oncologia. Para nós é realmente um passo muito grande e é um projeto que nós começamos o ano passado, onde nós encaminhamos um ofício para o senador Luiz Carlos Reis. E depois nós encaminhamos para vários deputados também, mas começou a se concretizar mais no dia 11 de março. Nós fomos a Porto Alegre na ocasião que eu recebi um troféu na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Búrigo agendou para nós uma audiência com a secretária, onde que nós pudemos apresentar dois projetos, que era o projeto da reforma da maternidade e também o projeto da oncologia. E já na semana seguinte, a secretária esteve no hospital, conheceu o nosso trabalho, anunciou o valor para a reforma da maternidade e também vários outros ambulatórios que estão funcionando no hospital. E ela nos disse que ela iria estudar realmente o nosso projeto da oncologia. Dias depois estiveram no Hospital Nossa Senhora da Oliveira uma equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde, onde fizeram a vistoria e saíram satisfeitas e com as melhores observações que nos fizeram, elogiando o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E no dia 13 estivemos em Porto Alegre e a secretária já nos anunciou que o hospital sim foi incluído no plano da regionalização da oncologia e Vacaria e está próximo a receber esse centro também.
Inclusive a senhora tem, junto com o Ferré, vai logo a Brasília também tratar desse assunto e outros assuntos de interesse
exatamente,
do hospital.
Exatamente, estamos só esperando o agendamento por parte de algumas pessoas que ficaram para agendar para nós em Brasília, mas com certeza Iremos a Brasília para dar encaminhamento a esses projetos e muitos outros que nós estamos, que estão prontos para serem encaminhados.
Que outros projetos seriam esses, irmã Adelide?
Nós temos, como você já falou, o Hospital Ensino é um dos projetos. Hospital. Nós temos a Oncologia também, será um projeto que nós vamos levar a Brasília. E entre outros ainda que estamos iniciando agora o encaminhamento, que são projetos que ainda não tramitaram aqui para depois serem levados para lá.
Perfeito. Seu Francisco Ferré, consultor estratégico do hospital, que boa notícia que o senhor traz, a irmã também, inclusive tudo encaminhado, vão a Brasília, já tem gente lá encaminhando, agendamento no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, para termos residência médica aqui no nosso hospital, senhor Francisco.
Perfeito, Vladimir, essa é uma questão que envolve, nós poderíamos dizer, a consolidação do crescimento institucional. A oncologia, sob o ponto de vista de um credenciamento de alta complexidade, que vai facilitar sobremaneira aquilo que é a essência da atividade do HNSO, que é o excelente serviço prestado à comunidade de Vacaria e região, evitando que os pacientes oncológicos façam esse deslocamento em meio a esse tratamento, principalmente de quimioterapia, que causa aí uma fragilidade, quer queira ou não, sob o ponto de vista de efeito colateral aos pacientes, e com o serviço aqui instalado, isso será um grande avanço. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é de que efetivamente o hospital aqui, dada a sua capacidade de resposta, tem na sua composição um extraordinário quadro de colaboradores, né, sob o ponto de vista técnico, e um excelente também corpo médico. E como o hospital é referência nesses atendimentos de média complexidade, é possível sim, e é com esse enfoque que nós estamos buscando a possibilidade de credenciarmos o HNSO como uma instituição de ensino. E conseguindo o credenciamento de instituição de ensino, tentarmos como primeira residência a residência em clínica médica. Nós temos hoje uma estrutura que nos permite, inclusive, já atender a formação de médicos residentes na área clínica, porque, inclusive, nós temos internistas, médicos que atendem ao sistema público de saúde diariamente, a todos os pacientes clínicos, né, que ficam lá no acompanhamento diário e permanente dos usuários do sistema público de saúde, que é um dos requisitos fundamentais. Então, o HNSO, através desses dois projetos, busca a consolidação de um crescimento inequívoco que tem acontecido e manter-se absolutamente fiel aos seus princípios estatutários. E nesse sentido, Vladimir, é importante que possamos destacar os dispositivos estatutários no que tange à própria filantropia.
Sim.
O hospital, ele, na última prestação de contas encaminhada ao Ministério da Saúde, como uma entidade filantrópica que é, apresentou um percentual de 90% de atendimento ao sistema público de saúde.
90%.
Veja quanto é significativo esse percentual, uma vez que a lei determina a disponibilidade de 60% da capacidade instalada. Então, sem dúvida alguma, o hospital tem buscado, através desses dois projetos, né, fidelizar sempre esse princípio norteador de compromisso com a vida. E nesse sentido também nós gostaríamos de destacar, se me permite, Vladimir, rapidamente.
Pois não.
Mas a resposta maravilhosa que tivemos com a reforma do nosso pronto-socorro, a estruturação de um novo centro de endoscopia, né, que eu diria que tem a melhor tecnologia hoje presente nesse centro de endoscopia do HNSO, e a constante atualização tecnológica do hospital, quer sob ponto de vista de diagnóstico, e aí o diagnóstico por imagem, com eco Doppler, com tomografia, com serviços próprios, e efetivamente, também o hospital, né, se mantém muito atualizado no que diz respeito ao seu quadro de colaboradores, treinamento, desenvolvimento e também isto acontece em relação ao seu corpo médico. Então, esse conjunto de fatores associado ao seu compromisso social inarredável nesse aspecto é que permite à instituição buscar esses credenciamentos, esses passos, eu diria gigantescos, que vão repercutir muito na assistência à comunidade e que o hospital busca de forma muito consciente como sendo algo possível para que isso se torne logo ali adiante uma realidade para o nosso município e região.
Agora chama a atenção que o senhor coloca 90% do atendimento do Hospital de Vicaria vinculado ao SUS aqui.
Exatamente, Vladimir. A legislação, no que tange à filantropia, ela traz uma série de indicadores e de fatores. E o hospital mantém um atendimento só na emergência hoje praticamente acima de 90%. Só na emergência, acima de 90%. A nível de internação, nós estamos em torno de 78%, 80%. E efetivamente, naquilo que é ambulatório, é praticamente próximo a 100%. Somando tudo isso, porque o ambulatório soma 10% no final da conta, nós chegamos a esse 90% de atendimento ao sistema público de saúde. Muito significativo, o que mostra esse compromisso social da instituição que realiza sempre, sempre o melhor possível para a comunidade.
Mirela, gerente administrativa, e os números, principalmente agora com essa chegada do inverno, tem aumentado? Como é que é a situação? O hospital tem conseguido atender a demanda, tem ampliado o seu atendimento? Qual é a leitura que a senhora faz em termos daquilo que o hospital presta à comunidade regional? Estamos aqui falando dos Campos de Cima da Serra, mais de 100 mil habitantes, de 9 municípios que são atendidos pelo nosso hospital, Mirela.
Sim, Vladimir. De fato, a questão desses dias mais frios, nós observamos no último mês, o mês de maio, nas internações nós tivemos um aumento em torno de 10% no número de internações. Na urgência e emergência, esse número é um pouco maior, em torno de 20% de mais atendimentos. Na urgência e emergência, a gente teve em torno de 1.800 atendimentos no mês de maio. Internações também, ficamos em torno de 500 internações no mês de maio. E as cirurgias também, elas aumentaram, porque de fato nós já tínhamos disponibilizado e contratado junto ao município uma ampliação no número de cirurgias.
Quantos foram feitos aí?
No último mês, somente SUS, nós realizamos 274 cirurgias.
270, só SUS?
Só SUS. E isso, esse percentual de cirurgias é em torno de 70%. O hospital, em torno de 70% das suas cirurgias que são realizadas, são para o SUS.
Que outros números a senhora tem, por favor, Mirela?
Também temos aqui a questão do ambulatório assistir, que é um programa do governo do estado, que a partir do mês de maio as consultas passaram a ser realizadas dentro do hospital. Então o município organiza e faz um encaminhamento dessas consultas, são realizadas na área de cirurgia geral e traumato-ortopedia. Então, a partir de maio, nós iniciamos esse atendimento lá. Cirurgias de traumato-ortopedia, no mês de maio, nós realizamos 73 e consultas 255. Na área de cirurgia geral, nós realizamos em maio 65 cirurgias e 215 consultas. Então, este é um novo programa do governo do estado. O hospital já realizava uma parte desses procedimentos, que eram as cirurgias e os retornos, e agora, né, numa nova formatação, então as consultas são realizadas lá, os procedimentos cirúrgicos e os retornos. Isso dá uma resposta para a comunidade melhor, né? O atendimento fica mais ágil, então busca também resolver esse problema da fila de espera. A gente acha que isso, né, vai melhorar para a população. Também um outro número que para nós é importante é a questão dos exames que são realizados. Por exemplo, tomografia, no último mês nós realizamos perto de 700 tomografias.
700?
700 tomografias. E para o SUS a gente realiza em torno de 55%.
50?
Isso, e aí entra as tomografias de ambulatório, as externas, internados, mas esse percentual para o SUS. Então, só para complementar o que o seu Francisco colocou na questão da filantropia, todos esses números se somam, né, Ladimir? E é assim que a gente chega lá naqueles quase 90% de serviços prestados para a comunidade.
Bom, irmã, e esses números aí? Num crescente, cirurgias, a tomografia, 90% de atendimento hoje do hospital é SUS, e se pretende ampliar ainda mais esse serviço, como é que está o planejamento do hospital, principalmente para esse segundo semestre, irmã Delide?
Com certeza, Ladimir, a gente se sente feliz, porque nós estamos cumprindo com os nossos deveres, com a nossa missão de atender as pessoas e atendê-las bem. Nós vamos ampliando, sim, os nossos trabalhos à medida que o hospital cresce e o hospital vem crescendo, os atendimentos vêm crescendo concomitantemente, e nós estamos, assim, pensando, planejando e projetando um hospital que realmente ele seja resolutivo e que dê uma resposta às necessidades que a região precisa também. E quanto a números, o que me deixa feliz que a gente vê que nós estamos fazendo realmente o nosso trabalho com seriedade e com uma equipe competente. E também, a partir deste mês, nós estamos divulgando todos os nossos dados, tanto no site do hospital, como na página do hospital. Porque realmente ali está o resultado concreto do trabalho do Hospital Nossa Senhora da Oliveira.
Irmã, eu aqui é direto no assunto, eu não tapo só com a peneira, e a gente acompanha o dia a dia, e o pessoal fala aí, o hospital é uma caixa preta. Tem caixa preta no hospital? Algo está sendo escondido? Diga aí, a senhora pode falar a verdade, porque é isso que se ouve. E aqui eu quero saber a verdade. Tem caixa preta no hospital?
Não existe um centavo que entre no hospital e que não seja feito a prestação de contas. Caixa preta, muitas vezes, Ladimir,
sim,
falam em caixa preta, jogam a culpa no hospital, porque são essas mesmas pessoas que devem, então querem se esconder atrás do hospital. Nós não temos nada a esconder, os dados estão ali. Nós tivemos uma reunião na Secretaria Estadual da Saúde, aonde a secretária Lisiane apresentou todos os dados, nos parabenizou, elogiou o trabalho do hospital, porque realmente nós estamos concretizando o que são as necessidades aqui em Vacaria, o que vem do estado, tudo tem uma resposta e nós estamos divulgando. Está às claras, não existe. É próprio da nossa missão não desviar nada. E se vem R$ 5, os R$ 5 estão sendo aplicados e prestado contas. Então, eu não me preocupo com essas críticas, porque nunca conseguiram provar nada. Teve umas críticas, graças a Deus, anos atrás, toda a comunidade acompanhou isso, mas tudo que era falado, era divulgado, ninguém conseguiu provar nada. É isso que nos dá uma alegria de trabalhar e de realmente dar respostas a essa comunidade, as pessoas que acreditam, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos jogam para frente. Isso em Vacaria tem muito. Vacaria é uma comunidade muito boa. tem muita gente boa, como em toda a região. Então, é isso que nos dá a alegria de fazer esse trabalho no hospital e sonhar. Sonhar cada vez mais com novos projetos, trazer novos serviços, dar uma formação para as nossas equipes. Essa formação humanizada e contínua está dando cada vez mais resposta e resultado à população. Então, eu agradeço a essas pessoas que nos apoiam, que nos jogam para frente.
Bom, Ferré, temos várias notícias boas. Aqui o senhor e a irmã Adri estão indo a Brasília, a questão da oncologia, já foram chamados lá. Vocês também estão indo lá habilitar o hospital para que Vacaria passe aqui o nosso hospital, ter residência médica, clínica geral. Na volta de Brasília, eu quero que o senhor e a irmã voltem aqui para dizer dos contatos, as novidades que a comunidade tem que conhecer, tem que saber do trabalho que está sendo feito. Nosso tempo estourou, mas em um minuto e meio, o que o senhor teria a acrescentar, a dizer neste momento para a nossa comunidade regional quanto ao atendimento do hospital?
Vladimir, o hospital, conforme nós afirmávamos, firme, inarredável no seu compromisso social. E efetivamente, além desses passos que estão sendo dados, e esperamos lograr êxito com a oncologia, com instituição de ensino, evidentemente que isso tem prazo para poder ser estabelecido, mas o hospital tem um viés de preocupação permanente com a constante atualização tecnológica. E nesse sentido, o hospital busca atualização no centro cirúrgico e em todas as áreas de assistência prestada. E por fim, Vladimir, eu quero reiterar de que enquanto consultoria estratégica, para nós, a equipe da Ferrer, tem sido muito gratificante esse trabalho aqui. Trabalhar numa instituição com esses princípios, trabalhar numa instituição que tem um compromisso com a vida, está absolutamente alinhado com aquilo que a Ferrer, enquanto consultoria estratégica, também define nos seus propósitos.
Obrigado, muito obrigado, saúde muito obrigado. Pro senhor, hein? Mirela, muito obrigado pela presença aqui, ó. Claíres, quero enaltecer que foi atendido pelo SUS, fiquei vários dias internada, não me cobraram nada e ainda tive um atendimento perfeito e muito carinhoso da equipe que me atendeu. A Claíres está aqui, o WhatsApp que ela está me mandando, Mirela.
Sim, Vladimir, só...
Os agradecimentos lá, a equipe toda lá.
Isso, nós
são mais de 400 colaboradores hoje,
né? Isso, mais de 400 colaboradores e agradecemos a dona Clair e ao Cláudio. E nossa preocupação, nós diariamente temos uma pessoa que também passa nos quartos conversando com os pacientes e sempre buscando resolver algum problema que aconteça, enfim, o hospital tem esse compromisso.
E se algum problema, vamos conversar, isso, dialogar, conversando que a gente vai estender, não foi bem atendido, tem um problema e tal, lá, vá na direção, vai, vocês têm ouvidoria, tem ouvidoria. A senhora, vai lá, conversa, não adianta ficar falando em redes sociais e diz que diz, não, vamos olho no olho, é conversar isso, que é ali que a gente vai se entender e vai resolver.
É isso aí, Vladimir, nós estamos sempre abertos, sempre atendemos todo mundo, então a ouvidoria está lá, temos o serviço de ouvidoria, temos assistência social do hospital, temos mais uma pessoa que passa diariamente em todos os quartos, então o hospital reconhece que em algum momento pode haver algum problema, mas nós estamos sempre abertos e dispostos a resolver os problemas e procurar sempre o melhor para o paciente.
Valeu, obrigado, Mirela. Irmã, quando você voltar de Brasília, juntamente com o Ferré, vamos voltar aqui para trazer as novidades e informações de lá, porque a comunidade tem que tomar conhecimento. Por hora, muito obrigado, saúde, parabéns a toda a equipe do hospital. Problemas tem? E qual é a família que não tem? Mas conversando, dialogando e com a comunidade ajudando, nós vamos conseguir amenizar os problemas, indo em frente, e quem ganha somos todos nós, com qualificação e um atendimento mais humanizado.
Certamente, Vladimir, voltaremos aqui. Quero agradecer a Rádio Fátima, você, Vladimir, o Frei, Claudicir, como gerente da... E dizer para toda a comunidade que continuem rezando, os evangélicos, que eu sei que tem muita gente que ora por nós.
Que bom.
Vamos
abraço
continuar. Aos irmãos evangélicos aí. Vamos continuar com essa força da oração, seja qualquer qualquer denominação religiosa, vamos continuar com essa força que nós estamos colhendo o resultado disso sim no hospital. Muito obrigada a todos e muito obrigada à comunidade em geral pela motivação, incentivo e a força que nos dão. Muito obrigada.